Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, a nossa reunião de hoje tem duas partes. A primeira, a ordinária, normal, com a ordem de trabalhos que foi atempadamente distribuída aos senhores deputados, e uma segunda parte a partir das 15 horas com... das 17, com a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ao abrigo do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Passamos então para já ao ponto 1 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com o debate em plenário do próximo dia 20 de julho. Segundo informação que obtivemos na sequência de um pedido do Governo e que foi transmitido esta manhã, ou melhor, que foi transmitido na manhã da Conferência de Líderes, de 11 de julho, deliberou a Conferência de Líderes que o debate desse dia 20 será também sobre as prioridades da presidência eslovaca do Conselho da União Europeia. Isto, na prática, quer dizer que estas prioridades acrescem ao debate que já estava previsto sobre o relatório do Governo acerca da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Informo também que foi estabelecida uma grelha de tempos e essa grelha de tempos é conjunta para os dois temas que estão agendados para o dia 20 de julho. O Governo terá 10 minutos, o PSD 10 minutos, o PS 9, o Bloco de Esquerda 7, o CDS-PP 6, o PCP 5 minutos e o PEV 3 minutos. Vou começar pelo Governo. 10 minutos, PSD 10, PS 9, Bloco de Esquerda 7, CDS-PP 6, PCP 5 minutos e PEV 3 minutos. Mas será enviada esta informação após a nossa reunião de hoje. Depois, relativamente à indicação dos senhores comissários para a apresentação do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2017, o PSD apontou o Comissário do Emprego, Crescimento e Competitividade, o Comissário dos Assuntos Económicos, Financeiros, Fiscais e Aduaneiros e também o Comissário Euro e Diálogo Social. Foi retirada a proposta relativa ao Comissário Carlos Moedas, uma vez que virá em audição autónoma à nossa Comissão. O PS concorda com a lista apresentada pelo PSD, sugerindo que fosse também retirado o nome do Comissário Carlos Moedas, exatamente pela razão que há pouco invoquei. O Bloco de Esquerda indicou o Comissário Migração, Assuntos Internos e Cidadania, a Comissária do Comércio, e o PCP indicou a Comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral. Falta o CDS-PP apresentar, querendo os nomes para esta apresentação do programa. Há coincidência de nomes, como viram, entre o PSD e o PS, mas nenhum dos nomes indicados pelo Bloco de Esquerda e PCP coincidem com os restantes indicados. Estabilizados os nomes propostos, é necessário proceder à ordenação e o envio dos convites. Essa ordenação será feita pelos serviços de apoio técnico e posta à consideração dos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares, que depois agradecia que se pronunciassem sobre essa ordenação feita pelos nossos serviços. Relativamente à audição do Sr. Comissário Carlos Moedas, o Grupo do PS pôs a data de 11 de outubro e os demais grupos parlamentares ainda não responderam. No silêncio dos restantes vários grupos parlamentares, ficará a indicação do dia 11 de outubro proposta pelo Grupo Parlamentar do PS. Relativamente ao texto único do cartão verde, foi enviado um e-mail com o ponto da situação feita pela nossa antena em Bruxelas, doutora Maria João Costa, sobre a coincidência do tema da proposta de resolução apresentada pelos vários grupos parlamentares autores desse projeto de resolução e que veio a merecer um texto comum que eu teria, em princípio, de apresentar a outros colegas presidentes de Comissões de Assuntos Europeus no âmbito da COSAC ou da reunião de presidentes da COSAC que ocorreu no passado domingo e ontem em Bratislava, mas dadas as precauções que se impõem nesta matéria, foi feita a seguinte avaliação pela presidente da Comissão, juntamente com a antena a doutora Maria João Costa, e essa apreciação foi a seguinte: uma vez que há coincidência das propostas apresentadas pelo texto comum dos grupos parlamentares autores desse projeto de resolução e desse texto comum, com iniciativas da Comissão Europeia que estavam na forja e que foram conhecidas na semana passada, por prudência e precaução, não houve a tal sensibilização dos presidentes das outras comissões dos assuntos europeus, a que eu me tinha comprometido fazer, para avaliarmos qual é a melhor forma de fazer uso do texto que propõe estas iniciativas sobre transparência fiscal e elisão fiscal. Por isso, senhores deputados, e em particular senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares proponentes, agradecia que fizessem uma avaliação das iniciativas propostas pela Comissão Europeia e o texto conjunto e tivessem eventualmente em consideração que, havendo como é quase certo que há coincidência de propostas, que este trabalho feito seja eventualmente usado no futuro para o acompanhamento das iniciativas avançadas nesta temática pela Comissão Europeia e ser o contributo de propostas e de discussão e debate político no âmbito dessas propostas da Comissão Europeia. Depois faríamos uma reunião entre os proponentes do texto único da proposta com a mesa para sabermos qual é a estratégia a adotar. Concordam? Não havendo nenhuma oposição, considero que concordam com esta proposta. Em relação à delegação à Conferência Interinstitucional sobre o Futuro Financiamento da União Europeia, a composição da Assembleia da República proposta pela antena Maria João Costa, de 5 membros, com a concordância do partido do Presidente da Assembleia da República, consta em e-mail enviado aos senhores deputados. É claro que o senhor Presidente da Assembleia da República faz a aceitação do convite, mas não se pronuncia sobre a composição da delegação a esta conferência institucional, que é um assunto que tem que ser debatido, como já há dias falamos, por esta comissão e indicado o critério a avançar para a constituição desta delegação. Aguardo, de acordo com aquilo que ficou também deliberado em anterior reunião, que os vários grupos parlamentares se pronunciem sobre os critérios que foram avançados, método onte mitigado, ou um número para além dos cinco elementos apontados pela antena doutora Maria João Costa, uma constituição inovadora da delegação, mas eu preciso que me deem essas informações, de preferência até amanhã, porque nós temos uma data limite para a apresentação da delegação, que é 22 de julho.
Sr. Presidente, eu tinha ficado com a ideia, até porque nós já tínhamos exprimido, nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já tínhamos exprimido as nossas perspectivas em relação a isso, dando aqui várias hipóteses alternativas, mas escalonadas e hierarquizadas. E digamos que tinha pensado que poderia haver uma indicação definitiva sobre se a delegação é apenas composta por deputados desta Comissão ou se temos de repartir com a Comissão de Orçamento e Finanças. Porque, e reitero agora aquilo que já disse na outra reunião, se for uma representação apenas desta Comissão, portanto, 5 deputados indicados para esta Comissão, eu acho que a fórmula, tendo em conta a especificidade desta reunião e a sua excepcionalidade, digamos assim, a proposta mais aceitável, mais razoável, era de haver um deputado por cada um dos grupos parlamentares que compõem esta Comissão. Foi esta a nossa opção. Se, reitero mais uma vez, se tivermos de repartir a delegação com outra Comissão, essa primeira opção nossa será mais difícil de concretizar. Mas se formos só nós a indicar, 5, penso que o mais razoável é ser um por cada grupo parlamentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relembro também que ficou de se fazer uma prospeção através da Doutora Maria João Costa, junto de outras antenas de outros parlamentos, da União Europeia, no sentido de saber qual é o número de deputados que os outros parlamentos indicarão a esta delegação, para não fazermos nós, eventualmente, um alargamento da participação a esta conferência que vá, ou que exagere, digamos assim, um plafond razoável e decoroso da representação do nosso Parlamento. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, eu propunho então, dado que até temos já algum tempo até à conferência, que se a presidência da Comissão pudesse então averiguar precisamente quantos deputados é que poderíamos estar associados a esta à participação e depois então pudéssemos concluir relativamente à metodologia.
Assim faremos então, logo que tivermos uma resposta sobre a auscultação das restantes representações a esta conferência intergovernamental por parte da nossa antena, Doutora Maria João Rodrigues, daremos conta aos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares para estabilizarmos então o critério e a representação a esta conferência intergovernamental sobre o financiamento da União Europeia. A informação já distribuída e a convocatória já distribuída pelo nosso apoio técnico será amanhã, dia 13 de julho, das 16 às 17 horas. Passamos agora à apreciação e votação do parecer da Comissão dos Assuntos Europeus no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho. Esta proposta diretiva foi objeto também de relatórios por parte da Comissão de Trabalho e Segurança Social e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. O senhor deputado autor de parecer é António Ventura, do PSD. O prazo de envio deste parecer é até 12 de julho, ou seja, hoje. Tem a palavra para a apresentação do parecer o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, com efeito, hoje apreciamos uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2004/37/CE e que é relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição de agentes cancerígenos durante o trabalho. como disse muito bem a Sra. Presidente, esta proposta também foi âmbito de escrutínio por parte da Comissão da Segurança Social e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Quer uma, quer outra, emitiram um parecer favorável. Importa dizer, nesta iniciativa, que ela insere-se naquele que foi o programa de trabalho da Comissão para 2016 e que também esteve aqui em avaliação nesta Comissão, e respeita os direitos e os princípios fundamentais consagrados na Carta de Direitos da União Europeia. Refere a proposta com muita preocupação que o cancro é a primeira causa de mortalidade ligada ao trabalho na União Europeia e avança com valores, dizendo mesmo que anualmente 53% dos óbitos por doença profissional são atribuídos ao cancro, em comparação com 28% para as doenças cardiovasculares e 6% para as doenças respiratórias. Sendo assim, o que é que propõe a seguinte iniciativa? Propõe que se introduza valores limite, obviamente por máximo, não por mínimo, de exposição para 13 agentes químicos de trabalhadores que contactam diretamente com esses químicos. E da avaliação de impacto realizada, que acompanha a presente proposta, estima-se que esta medida, ou seja, a introdução de valores limite, pelo máximo, salve cerca de 100 mil vidas até 2069. E, portanto, é uma proposta que vem no bom sentido. Interessa dizer também que esta proposta, e no âmbito da competitividade e do comércio internacional, que ela fica agora semelhante a outros países do qual Portugal tem relações comerciais e que torna, de algum modo, obviamente, esta questão dos trabalhadores e esta questão do cancro a um patamar mais igual, designadamente com os Estados Unidos, a Austrália e a Suíça. E, portanto, não é por aqui que o TTIP não se vai deixar de fazer. Se for por aqui, a questão já está resolvida. Finalmente, dizer que quer o princípio da subsidiariedade, quer o princípio da proporcionalidade são respeitados, quer um, quer outro. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura, pela apresentação da proposta de parecer. Abro agora o debate sobre este parecer. Se os deputados não querem intervir, sinal que estão de acordo com todo o conteúdo do parecer, passemos então à votação do mesmo. Quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Deputado, pelo parecer. Passamos então agora ao ponto número 3, discussão do texto único relativo aos projetos de resolução número 300/13/1 do PSD, que recomenda o reforço do quadro jurídico comunitário de modo a aumentar a transparência nas transações financeiras, número 317/13/1 do PS, que recomenda o reforço e o aprofundamento da coordenação e ação europeia em matéria de transparência no domínio da fiscalidade, e nas transações financeiras, e número 362/13/1 do CDS-PP, que recomenda medidas para aumentar a coordenação da ação europeia em matéria de transparência no domínio da fiscalidade e de combate à elisão fiscal. No seguimento daquilo que eu disse há pouco, a informações, este ponto é sobre a discussão do texto único que não foi discutido em sede plenário da nossa Comissão. No contexto que eu há pouco tive a oportunidade de vos dizer, não usei este texto único para fazer a sensibilização dos outros colegas presidentes das Comissões dos Assuntos Europeus no âmbito da COSAC de presidentes. Por isso, senhores deputados, deixo à vossa consideração debatermos este texto único ou adiá-lo neste contexto de que há agora a apresentação de propostas da Comissão Europeia que se podem digamos, ser miméticas em relação às propostas apresentadas por este texto. Tem a palavra, Sr. Deputado Miguel, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Não, Sr. Presidente, e apenas assinalar que pelo nosso silêncio, quando a Sra. Presidente se referiu a este ponto, estamos de acordo com aquilo que propõe, ou seja, adiar a discussão, verificar ao certo aquilo que foi aprovado ou que foi anunciado pela Comissão Europeia, com a ajuda da nossa antena e com a ajuda dos nossos assessores que têm estado a trabalhar no assunto, verificar se justifica manter ou não uma iniciativa desta natureza, não se justificando, fazer aquilo que a Sra. Presidente referiu, ou seja, utilizar o nosso trabalho para, futuramente, quando o tema vier aqui tratado, nós podemos apresentar propostas e contributos para essa discussão. É apenas reiterar, no fundo, aquilo que pelo nosso silêncio já tínhamos querido significar há uns minutos atrás.
Miguel Morgado.
Sr. Presidente, nós também acompanhamos a posição do PS, talvez agora seja mais prudente adiar para ver o que é que sai das propostas que mencionou. Eu diria, no entanto, o seguinte, mesmo que, uma vez conhecidas as propostas em concreto, comparando com o nosso texto conjunto, o PSD, PS, CDS, mesmo que sobre apenas um ponto do nosso texto conjunto que ainda não está refletido nas outras propostas, eu diria que nós deveríamos avançar com o processo e desta vez tentando dar alguma rapidez acrescida, no sentido em que também transmitiríamos, mesmo que, como eu acabei de dizer, no texto apenas um ponto sobrasse que não tivesse já preenchido pelas propostas anteriores, mesmo que seja só um, valeria a pena para o Parlamento Português dar o sinal de que, do ponto de vista do povo que representamos e das instituições portuguesas, este assunto é tão importante que haveria aqui também um lado simbólico a crescer ao lado substantivo que seria importante manter. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, peço desculpa pelo meu atraso na reunião, mas na informação que está disponível no Parlamento, a reunião só começa às 4 e, portanto, houve aqui umas alterações de... No que está disponível nas folhas que estão disponíveis por aí afora. Eu sou a antiga, Sr. Presidente, ainda vou ver a folha que está aqui mesmo à porta. Diz que temos uma reunião às 4 e outra reunião às 5. Tenho de fazer um esforço aqui para aderir a esta modernidade. Mas, Sr. Presidente, só sobre o ponto aqui que está em causa. Como é óbvio, nós não nos opomos a uma oposição para lermos com um bocadinho mais de detalhe, mas há duas coisas que eu gostava de dizer. Primeira, elogiar o esforço que os três partidos fizeram para encontrar um texto comum, e isso foi possível. Eu acho que isso é algo que nós também devemos assinalar aqui. Os projetos eram, numa parte, complementares, noutra parte foi possível sobrepor até um bocadinho os textos. Eu acho que isso foi importante. E também parece, Sr. Presidente, que alguma parte do que nós propomos aqui não está refletido, mas admito que se fizermos aqui um esforço de uma segunda leitura e de uma terceira leitura, mal certamente não fará. Mas parece-me que há uma parte dos projetos que não estão refletidas nas recomendações que estamos a receber agora e que recebemos ontem mesmo. E por isso mesmo parece-me importante que, se o Parlamento Português tem a vontade de ir um pouco mais longe, que possamos de facto fazer esse trabalho. Mas não sou contra, muito pelo contrário, darmos uma segunda e uma terceira leitura a estas matérias e até tentarmos consensualizar alguma matéria, mas para cima é importante pelo menos deixar esta marca agora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Isabel Pires não quer intervir sobre a matéria, não é proponente? Muito bem. Fica consensualizada esta posição pelos proponentes. Vamos fazer a leitura com o apoio dos assessores de vários grupos parlamentares e também do apoio técnico e da antena da Assembleia da República em Bruxelas, do conteúdo das iniciativas da Comissão Europeia em face do conteúdo constante do texto único que foi conseguido para conciliar os vários projetos de resolução sobre este pacote da transparência fiscal. Depois, logo feito este trabalho, será outra vez agendada a questão para um novo ponto de uma reunião ordinária da nossa Comissão e veremos exatamente qual é a estratégia a adotar com essa avaliação feita. Entretanto, senhores deputados, passamos ao ponto 4, resultado do referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, de 23 de junho, troca de pontos de vista. Abro o debate, dou a palavra à senhora deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de referir, obviamente, que lamentamos que o Reino Unido tenha, enfim, optado por deixar a União, enfim, que as pessoas que votaram tenham tomado essa opção, ainda não é completamente claro o que vai acontecer. Nós somos um partido europeísta e acreditamos que a construção da União Europeia é importante e por isso lamentamos. Dizendo isto, acreditamos também que é importante neste momento deixar o Reino Unido resolver os seus assuntos internos, porque este referendo obviamente deixou questões importantes no ar para o próprio Reino Unido. O Governo está em processo de mudança, em princípio amanhã haverá uma nova Primeira-Ministra. A nova Primeira-Ministra é que terá de tomar a decisão sobre se e ou quando é que vai acionar eventualmente o artigo 50. E por isso acreditamos que não devemos pressionar de forma nenhuma o Governo do Reino Unido a agir mais depressa do que seria desejável, tanto para o bem do próprio Reino Unido como para o lado da União Europeia. A história de Portugal e do Reino Unido e as relações comerciais que nós temos atualmente, para além de tudo mais, obrigam-nos a ter uma postura especialmente pragmática e responsável, com o objetivo de minimizar os custos que possam existir deste processo e, eventualmente, maximizar algum ganho possível, embora neste momento não seja muito óbvio que ganho possa ser esse. Por isso, neste momento, o que nos parece mais importante é que esta mudança não conduza a União Europeia a tomar uma atitude punitiva, digamos, face ao Reino Unido, e, por outro lado, que não crie um sentimento ou a tentação de tentar dar um passo maior do que a perna. Estes processos, o processo de construção europeia não tem que ser um processo de construção totalmente linear, não vai tudo acontecer a uma velocidade muito, muito regular e sempre no mesmo sentido, é normal que haja percalços. Já houve e continuará a haver dificuldades na construção europeia e é importante que isto sirva para a União Europeia em geral e Portugal também aprender a construir melhor, a construir uma Europa melhor e com que cada país e cada governo construa a melhor relação possível com a própria União Europeia, para depois evitar também culpabilizar a União Europeia de coisas que na realidade não são a sua responsabilidade. Neste momento, o que também nos parece muito importante é que é preciso perceber o que é que o Reino Unido quer efetivamente, tendo em consideração para o futuro da relação entre a União Europeia e Reino Unido, mas, na nossa opinião, a União Europeia terá de ser muito forte e determinada, no sentido em que não será aplicável aquilo que foi negociado e que os ingleses, que o povo inglês rejeitou. Que o povo do Reino Unido, enfim, rejeitou. E, portanto, aí parece-nos que é preciso uma certa determinação em não voltar para uma coisa que, na realidade, já não existe por causa do referendo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sra. Presidente, intervenho seguindo à risca o que está no ponto 4, apenas se trata de troca de pontos de vista e, portanto, nem sequer é propriamente um debate político, talvez ainda não seja possível fazê-lo, é talvez prematuro, e queria fazer, portanto, aqui algumas considerações um pouco desorganizadas, porque não é ainda possível fazer uma intervenção muito estruturada sobre o tema. Creio que ninguém está em condições de o fazer, inclusive ao nível do próprio Reino Unido e ao nível das próprias instituições europeias. Mas queria começar por assinalar que não podemos deixar de ver a derrota do Remain como uma derrota do projeto europeu. É óbvio que essa derrota existe, existiu, vai ter consequências, várias consequências, ao nível da própria União Europeia, se calhar até ao nível de alguns dos Estados que pretendem entrar na União Europeia. Começa a falar-se que, por exemplo, a Turquia, nesta altura, poderá estar mais interessada, poderá estar a evoluir para uma relação com a Europa mais tendente a ter, digamos, alargado os direitos de livre circulação e de comércio livre do que propriamente integração. Penso que isso já tem também alguma relação com a saída do Reino Unido e com a possibilidade do Reino Unido vir a obter um estatuto relativamente privilegiado na sua relação com a União Europeia. Portanto, isto vai ter consequências e, sobretudo, creio que ao nível da própria União Europeia, cria aqui uma certa dinâmica, ou favorece uma certa dinâmica de desagregação, a que temos de resistir. Portugal, creio que tem todas as condições para ser um dos países que resiste com mais força a esse pendor para a desagregação. Quero também aqui dizer que me parece que, pelo menos dos primeiros momentos, me parece que resulta deste processo que a saída de um país, de um Estado-membro da União Europeia, tem à primeira vista mais consequências para esse Estado-membro do que para a própria União Europeia, embora também, como disse, não deixe de ter consequências para a União Europeia. Porque já estamos a verificar, enfim, há circunstâncias essas um pouco surpreendentes, já estamos a verificar algum colapso ao nível das lideranças políticas no Reino Unido, isso verifica-se no Partido Conservador, verifica-se até entre os responsáveis principais da campanha do Exit, estamos a verificar uma tendência para a própria desagregação do Reino Unido, uma reação muito negativa dos mercados com queda da Libra, portanto os mercados aparentemente penalizaram mais o Reino Unido do que estão a penalizar o resto da Europa, verificam-se anúncios, que me parecem anúncios sérios e significativos de desinvestimento de grandes empresas. E a própria sociedade britânica, que está muito dividida em relação a isso, e não deixa de ser relevante notar que os setores mais dinâmicos da sociedade britânica aparentemente votaram pela permanência, e estou a referir-me sobretudo às grandes cidades, Londres, Liverpool, estou a referir-me aos jovens, portanto são os setores que no fundo garantem prosperidade, ou maior prosperidade, a maior dinâmica, a maior competitividade do Reino Unido, e esses votaram por ficar. Quem votou para sair não tem, se calhar, as mesmas capacidades. E se calhar, por isso mesmo, esteve mais receptivo ou mais fragilizado perante os apelos ao medo. E, portanto, há aqui um determinado conjunto de interrogações que, creio, que começam a assustar seriamente alguns dos setores mais lúcidos do Reino Unido. Mas creio que o Brexit é inelutável, é inevitável e, portanto, é sobre isso que temos de trabalhar a partir de agora. Queria aqui assinalar com regozijo, porque creio que todos nós estaríamos preocupados com isso, mas queria aqui regozijar-me pelo facto de o Partido Conservador, que é o partido do Governo no Reino Unido, ter ultrapassado mais depressa a sua crise interna do que era esperável. O Primeiro-Ministro Cameron tinha anunciado que ficaria até setembro, aparentemente vai haver uma evolução bastante mais rápida, o que permitirá que a nova líder do Partido Conservador e nova Primeiro-Ministro, penso que isso é inevitável também, possa iniciar de imediato os procedimentos adequados, designadamente o acionamento do artigo 50 do Tratado, porque sem isso também já houve um anúncio da parte da União Europeia de que não haveria o início de negociações entre a União Europeia e o Reino Unido, sem que o Reino Unido fizesse o acionamento desse mesmo artigo. Apesar de haver aqui umas declarações relativamente extrínsecas, designadamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Witold Waciszkowski, que disse qualquer coisa do género: bem, nós no Grupo de Visegrado vamos já começar a tratar com o Reino Unido sobre isto para que o Reino Unido saia com dignidade, etc. Enfim, penso que isso contraria um bocadinho o mainstreaming das instituições europeias e não sei até que ponto é que haverá alguma coisa desse lado. Portanto, eu acho que o artigo 50 e o seu acionamento nesta altura são importantes e a nova Primeira-Ministra deverá, portanto, em princípio fazê-lo. Também é relativamente importante que se trate de alguém que, sendo desconfiada, para não falar de eurocética, desconfiada em relação a alguns dos desenvolvimentos do processo europeu, apesar de tudo era favorável à permanência, portanto isso talvez permita que a negociação seja uma negociação menos perturbada por alguns sentimentos ou alguns argumentos mais irracionais, e isso cria aqui boas perspectivas de uma negociação. Eu também me parece que não deveríamos aqui ceder à tentação de castigar o Reino Unido. Uma primeira fase, talvez nos ocorresse, viesse isso à cabeça. E se calhar alguns líderes europeus deram sinais disso. Mas não parece que seja essa a boa alternativa neste momento, a boa opção neste momento. Acho que não vivemos à conta de castigos, nem de nenhum tipo de orientações mais adversárias, mas vivemos pela necessidade de haver algum consenso e o Reino Unido continuará a ser importante para a Europa, mesmo depois da sua saída. Portanto, deveríamos encontrar aqui um modelo, não sei se é um modelo mais próximo do modelo do espaço económico europeu, um modelo mais próximo da relação com o Canadá e outras hipóteses que existem. Certamente um modelo, parece que o modelo mais favorável deveria ser um modelo que garantisse que o Reino Unido, saindo, apesar de tudo, continue a ter laços muito estreitos com a União Europeia. Se fosse possível encontrar aqui um esquema em que se mantivessem dentro do razoável as liberdades, incluindo a liberdade de circulação, e se mantivesse dentro também de um esquema muito razoável o livre comércio, o mercado comum, digamos assim, creio que poderia ser uma solução adequada. E por isso, para isso, não temos de entrar nesta negociação com a tal ideia castigatória, passa a expressão, devemos entrar de boa fé e procurando encontrar um bom trato com o Reino Unido, isso vai levar algum tempo, naturalmente, mas deve ser feito com a celeridade que for possível, porque a insegurança, a instabilidade, a incerteza são sempre maus para todos, portanto deve-se fazer com a celeridade que for possível, mas também não se pode fazer essa construção de uma forma excessivamente rápida e apressada e sem pensar nas coisas. Portanto, e deve-se fazer de forma a que também algumas tentações que se começam a verificar noutros Estados, ou que já se verificavam, que agora se intensificaram, não sejam tentações que levem outros a pensar sair. Já se ouviu falar do grande entusiasmo de alguns setores em França, sobretudo ao nível da candidata francesa da extrema-direita, na Holanda também, mas eu acho que é capaz de ser bom que pensem bem que a Holanda e a França têm um nível de responsabilidade e um nível de integração na União Europeia que não se compara com aquele que existia quanto ao Reino Unido. E, portanto, se o Reino Unido vai ser, certamente já está a ser fustigado em vários domínios, mais do que o resto da Europa. Qualquer um destes Estados, falei dois, mas poderíamos falar certamente bastantes mais, a sua saída seria catastrófica. E eu acho que nós aqui temos também de construir, todos nós, temos de construir um argumentário em relação a isso, para ajudar os nossos amigos desses Estados, os europeístas desses Estados, ajudá-los também a demonstrar que seria um desastre para os próprios países sair da União Europeia. E pronto, Sra. Presidente, em termos de pontos de vista, é este. Queria aqui deixar, sem prejuízo, se calhar daqui a bocadinho ver mais.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando, como é óbvio, por agradecer e felicitar a Sra. Presidente por ter incluído este ponto na nossa ordem de trabalhos. Acho que é importante, temos aqui também algum debate sem uma pressão, entre aspas, de tempo, e podemos falar de coisas de forma relativamente aberta. Há um ponto que eu acho que é sempre muito importante quando nós falamos do Brexit e que podemos questionar ou não questionar, mas me parece muito importante afirmar como declaração de princípio. O que aconteceu no Reino Unido foi um referendo, e num referendo o soberano fala, e o soberano é o povo. E por isso mesmo nós podemos gostar do resultado, não gostar do resultado, dizer que teríamos votado de uma maneira ou de outra, mas o resultado é o que é, e nós temos de respeitar esse mesmo resultado. E este ponto é fundamental numa União Europeia que foi construída exatamente para ser um espaço das democracias e da democracia. E eu acho que esse é um ponto absolutamente fundamental logo do início, que me parece que, aliás, do lado de cá do Canal da Mancha, não foi totalmente bem compreendido ou totalmente assimilado logo nas declarações iniciais. Nós vimos muitas declarações iniciais que felizmente foram corrigidas por parte de dirigentes europeus e que assumiu uma lógica um bocadinho punitiva, assumiu uma lógica um bocadinho que depois desta votação a União Europeia tinha de ter uma lógica quase punitiva face ao Reino Unido, e isso seria um enorme erro. Aliás, convém, e eu queria dizer também de forma muito clara, que algumas das primeiras respostas que nós ouvimos do continente foram francamente erradas. Convocar um grupo de fundadores da União Europeia para discutir o Brexit, eu acho que sinceramente foi um grande erro. Felizmente foi corrigido muito rapidamente com o Conselho Europeu, onde estiveram todos os representantes, e a seguir ao Conselho Europeu, a uma reunião de trabalhos, aliás, tivemos a oportunidade de ouvir o debriefing disso, feito aqui na semana passada pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, em que já se juntaram todos os países. E eu acho que a resposta, de facto, nesse sentido, do ponto de vista da União Europeia, não pode ser uma resposta que diminua a pluralidade das respostas no continente, nem que diminua também o elemento democrático que estas matérias têm. Dito isto, Sr. Presidente, também dizer que acho que o que sairá será certamente mau para o Reino Unido, e essa análise já foi amplamente feita, quer internamente, quer externamente. Acho que o nosso papel aqui também não é analisar a política interna do Reino Unido, não é esse o nosso papel aqui, por mais que essa discussão possa ser muito interessante, mas é acima de tudo também percebermos como é que isto afeta a União Europeia. Certamente que a vertente atlântica da União Europeia é afetada, não nos podemos esquecer que nesse sentido Portugal tem muita responsabilidade e muito a ganhar com o acentuar dessa vertente atlântica, e portanto nesse sentido não será certamente uma boa notícia. Até na sua vertente de defesa, e também vimos isso na própria cimeira da NATO, eu acho que do ponto de vista da lógica da forma como nós organizamos também este espaço de segurança comum e de defesa, haverá um conjunto de repercussões sobre esta matéria. Mas também um outro aspecto que eu acho que é muito importante destacar: a verdade é que o Reino Unido muitas vezes se viu como contrapoder ou contrapeso a uma excessiva continentalização do processo de decisão na própria União Europeia, e isso também se perde. E eu digo isto porque acho que, não obstante a longuíssima relação bilateral que Portugal tem com o Reino Unido, e que, como é óbvio, é muito importante salvaguardar, aliás, curiosamente, nós nessa relação bilateral muitas vezes conseguimos a defesa de muitos dos nossos interesses, que nem conseguimos dentro do espaço da União Europeia. Infelizmente, no espaço da União Europeia, muitas vezes nós tivemos em polos opostos com o próprio Reino Unido, muitas vezes estivemos em pontos de decisão e em blocos diferentes também, nesse sentido, dentro da União Europeia, mas eu acho que é absolutamente fundamental nós percebermos como é que vai continuar a ser feita a relação comercial entre a União Europeia e o próprio Reino Unido. Acho que esse ponto é um ponto muito relevante, convém que seja, como é óbvio, com as dificuldades que estas coisas todas colocam. Nós até temos de perceber que neste momento o Reino Unido não tem sequer legislação interna sobre muitas das matérias que são matérias comunitárias. O próprio Reino Unido também precisa de um tempo de adaptação, de produção também de legislação interna, mas acho que nesse sentido para nós é muito importante que o mais rapidamente possível se possa encontrar aqui uma forma de perceber como é que esta relação comercial entre a Europa e o Reino Unido, a Europa, a União Europeia e o Reino Unido vai ser feita, perceber nesse sentido também que tipo de acesso é que o Reino Unido pode ter ao mercado comum, com um princípio que para nós, como é óbvio, é sempre muito importante. Aceder ao mercado comum implica sempre respeitar todas as liberdades, incluindo a liberdade de circulação de pessoas. Esse ponto é um ponto muito relevante. Como é óbvio, o que não pode também sair daqui é permitir um acesso ao Reino Unido, não permitir permitindo um acesso da União Europeia ao Reino Unido. E certamente não pode acontecer. Mas para nós portugueses, para o Estado português, penso que é muito importante rapidamente encontrar aqui um conjunto de pontos de vista e um conjunto de vias, acima de tudo percebemos efetivamente o que é que também do ponto de vista do Reino Unido vão ser os desafios e o que é que também está nesse sentido na própria cabeça do Reino Unido. Acho que amanhã, vinda cá da senhora embaixadora, dignifica o próprio Parlamento. Acho que é muito importante também neste espaço parlamentar podemos ouvir a senhora embaixadora. Percebemos que internamente o processo vai ser mais rápido do que se previa há algum tempo atrás e, nesse sentido, encontrar-se uma solução governativa é muito importante. Aliás, acho que nesse sentido também, só aqui um pequeno parênteses, nesse sentido, mais uma vez, o Reino Unido nos demonstra que é possível, sem bloquear o processo democrático, ter processos muito, muito rápidos. A transição de governo, mesmo quando há eleições, neste caso, mesmo sem eleições, é muito, muito rápida, muito mais rápida do que nós estamos habituados em Portugal. Acho que também é algo que temos de refletir internamente no nosso espaço interno, fim de parênteses. Mas acho que nesse sentido percebemos também a visão do Reino Unido, o que é que o próprio Reino Unido também quer negociar com a União Europeia, é muito relevante e é muito importante. Uma última nota para tentar ser bastante sintético. Certamente que este processo terá uma influência no processo de negociação do TTIP e isso também é um interesse português muito, muito relevante. Não só no espaço da União Europeia, mas também na outra margem do Atlântico. E, portanto, temos todos a noção que, do ponto de vista também dos interesses dos Estados Unidos, a própria negociação do TTIP passará a ser diferente. Nós vimos todas as declarações também do Presidente Obama, quer antes do referendo, quer depois do referendo, não são exatamente coincidentes, mas como é óbvio percebemos que a ligação entre os Estados Unidos da América e o Reino Unido é muito forte, e até do ponto de vista comercial, já não estou a falar da ligação histórica ou de outros aspectos, mas a própria ligação comercial é certamente muito forte, e percebemos que isto terá também uma consequência, e eu acho que também temos de saber medir e analisar essa consequência na própria negociação do TTIP, porque isso também tem muito a ver com a própria defesa dos interesses portugueses. E ficava por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta que, de facto, estamos aqui numa troca de pontos de vista, achamos que existem três pontos de análise que sendo diferentes, nos levam também a um tipo de discussão diferente sobre o resultado do referendo no Reino Unido pela saída. Em primeiro lugar, temos a análise daquilo que poderá ser, politicamente, internamente, dentro do Reino Unido, as consequências deste referendo, porque, de facto, sendo certo que, e aí concordamos, acho que todos concordamos, que o referendo teve o resultado que teve e tem que ser respeitado, e isso não há qualquer dúvida, mas poderemos fazer análises políticas sobre qual é que é a consequência que pode daí advir, e já se tem verificado ao nível das várias regiões, nomeadamente a Escócia, a City de Londres, Irlanda, e, portanto, algum fervilhar de posições nestes locais, porque maioritariamente votaram pela permanência na União Europeia. O caso da Escócia será provavelmente o mais gritante neste aspecto, até pelo historial que teve do referendo anterior da própria Escócia e das condições que impuseram para a sua permanência no Reino Unido. As convulsões internas do Partido Trabalhista, mas também do Partido Conservador, e, portanto, as alterações vão-se sucedendo com muita rapidez, e, portanto, essa é uma das análises. Outra das análises que se pode fazer deste referendo é a análise da relação do Reino Unido com a União Europeia e vice-versa, e da União Europeia com o Reino Unido, e, de facto, temos aqui, se num primeiro momento as reações por parte da União Europeia foram muito bruscas, foram muito duras com um resultado que é o resultado democrático daquele referendo, eventualmente essa tentativa de ser mais duro com o Reino Unido tem apaziguado um pouco. No entanto, verifica-se que há uma tentativa de acionar o artigo 50 de uma forma muito rápida, alguma pressão nesse sentido, e portanto as relações entre a União Europeia e o Reino Unido também também não estão neste momento propriamente muito fáceis para este processo. E depois, um terceiro ponto de análise que nos parece importante e poderá ser eventualmente aquele que mais nos interessa enquanto deputados no Parlamento Português, que tem que ver com a própria reação de vários países da União Europeia ao resultado deste referendo e àquilo que pode trazer de transformador para o próprio processo de construção da União Europeia, porque de facto veio, além da própria campanha que foi tida internamente no Reino Unido, ter tido um caráter muitas vezes muito virado para as questões da migração e portanto marcou, foi muito marcada por este tipo de questões na maioria das vezes de uma forma bastante demagógica face aos migrantes, mas viu-se ao mesmo tempo que teve algumas repercussões em alguns Estados-membros também da União Europeia e, portanto, algumas indicações de alguns países que começaram a dar declarações de que teriam interesse em iniciar eventualmente um processo de revisão da sua permanência dentro do espaço europeu, outros países que já falaram em referendos. Foi dado aqui o exemplo da França e das tendências da ala mais de extrema-direita no país, através da senhora Le Pen, e portanto esta análise do crescimento político deste tipo de vagas mais conservadoras, mais extremistas no que toca ao ataque à imigração e a alguns direitos fundamentais, parece-nos que é um ponto de análise que deve ficar de todo este processo que ainda não terminou, porque está a dar alguma força a estas forças políticas, e isso sim acho que é um debate que nos deve fazer refletir sobre de facto qual é que é o papel que devemos ter num debate para impedir o ascenso deste tipo de forças políticas, que de facto são extremamente perigosas, e já a história também nos diz o mesmo. E de facto não nos interessa tanto perceber ou opinar sobre como é que o Reino Unido deve ou não deve gerir internamente este processo, mas deve-nos levar à discussão como é que dentro da União Europeia, e também algumas questões que já foram referidas sobre as relações históricas também que Portugal tem com o Reino Unido, a questão do número de migrantes portugueses que também existem no Reino Unido e, portanto, a preocupação existente aqui. E, portanto, essa análise política dentro da União Europeia e do que é que significa este momento político, acho que é o que nos deve interessar. E, de facto, a nível das relações entre Portugal e o Reino Unido e, acima de tudo, a salvaguarda dos portugueses que estão a trabalhar no Reino Unido, também poderá amanhã ser melhor explicado. E, portanto, é importante que amanhã também tenhamos esse momento de perceber de alguém do Reino Unido qual é que é a visão deste processo, porque de facto podemos ter vários pontos de vista sobre o processo, mas sem lá estar de facto e sem votarmos lá, por exemplo, é um pouco difícil fazer mais análises mais profundas do que aquelas que são análises políticas do que pode ou não pode acontecer e dos cuidados que devemos ter no que toca à ascensão de forças políticas de extrema-direita que se tem reforçado e que se reforçou e continuará a reforçar, parece-me, com a continuação deste processo, e para já eram essas as indicações que tínhamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu penso que é hoje perceptível que, se este processo não for bem gerido, as consequências que pode ter a nível global do futuro da Europa serão tremendas. E eu, sinceramente, entendo que este processo só poderá ser bem gerido se identificarmos e interpretarmos corretamente as causas. E acho que estamos já a ultrapassar essa fase da análise do que aconteceu, de facto, com o referendo britânico, e estamos fundamentalmente a olhar para as consequências. Eu acho que nós devemos olhar bem para as causas, e os contributos que eu gostaria de dar seria para também aqui em Portugal iniciarmos esse debate, que é um debate que é importante para o nosso futuro enquanto país, mas também para o nosso futuro enquanto parte da Europa, enquanto espaço comum de solidariedade e desenvolvimento económico. Em meu entender, há uma causa que é clara, e não é a imigração. Eu acho que nós temos aqui uma situação clara que no Reino Unido transparece através das diferenças territoriais do voto pela saída ou pela manutenção da Inglaterra no espaço europeu e que tem a ver com as questões não da imigração, mas questões sociais. E, de facto, nós hoje temos na Europa uma Europa a duas velocidades e não é só a Inglaterra. Nós, de facto, temos a Europa daqueles que têm emprego e daqueles que têm qualidade de vida e a Europa daqueles que não têm emprego e que não têm qualidade de vida e que têm grandes dificuldades para sobreviver e que veem na imigração o grande problema e impactam esse problema da imigração na Europa, na liberdade da Europa de circulação de trabalhadores. E, por outro lado, esquecemos nos últimos anos algo que foi uma bandeira essencial daquilo que era o projeto europeu comum, que era a Europa dos cidadãos. E, de facto, eu entendo que nós devemos começar a olhar de novo para a Europa dos cidadãos. Os cidadãos têm que perceber que a Europa é também um espaço de direitos, é um espaço de liberdade, um espaço fundamental para o seu desenvolvimento económico. E o que o referendo também inglês nos clarifica é que aquilo que nós, a leitura que nós fazemos muito a nível interno da divisão entre as elites políticas e os cidadãos, está também a repercutir-se a nível da Europa. Porque, de facto, eu penso que quem faz um referendo como a Inglaterra fez, as elites políticas deviam claramente saber, com certeza, qual seria a resposta desse referendo, porque senão não deviam avançar com esse referendo. E ao avançarem como avançaram para o referendo, sem colocar a hipótese do não, significa que há um divórcio muito grande entre as elites políticas inglesas e os cidadãos ingleses, e eu estou convencido que esse divórcio existe também nos restantes países da Europa. E a contaminação que este processo está neste momento já a ter em alguns países da Europa poderá fazer-nos correr o risco de haver novos referendos e verificarmos de novo esse divórcio entre os políticos, entre a elite política e os cidadãos, que passa muito pela Europa não ser hoje uma Europa dos cidadãos e passa muito por a Europa não ser apenas ou estar a dar prioridade às questões económicas e esquecer as questões sociais. Eu acho que o futuro da Europa passará naturalmente pelas liberdades económicas, mas sobretudo pelas políticas sociais. E enquanto não houver uma nova aposta nas políticas sociais, como neste momento o Governo em Portugal está a apostar, será difícil conseguirmos ultrapassar esse divórcio dos cidadãos com o projeto comum europeu. Uma segunda nota que diz respeito às questões da leitura das relações internacionais. Parece-me também que é perceptível que no contexto internacional verificamos o retorno da concepção competitiva das relações internacionais. De facto, a Europa não está a servir também para agregar um esforço comum no sentido de afirmar a Europa no contexto global e a consequência do Brexit pode ter também uma consequência muito relevante do ponto de vista daquilo que hoje a Europa é e representa ou pode representar de um espaço da afirmação da Europa no contexto competitivo global. E, neste momento, a Europa está extremamente fragilizada, quer do ponto de vista das suas relações com os Estados Unidos, quer com a Ásia, e ou reformulamos globalmente aquilo que são as políticas de enquadramento internacional daquilo que é a nossa afirmação no contexto económico, ou então também do ponto de vista económico, a Europa sairá daqui muito fragilizada. Terceira nota, independentemente daquilo que já aqui foi dito e bem sobre a forma como a Europa e a Inglaterra vão gerir esta crise, eu penso que temos que pôr rapidamente em cima da mesa a forma como Portugal vai gerir esta situação. É certo que, pela sua dimensão, Portugal tem de facto dificuldades em afirmar um projeto autónomo no âmbito daquilo que será a nova Europa. No entanto, Portugal tem que, de facto, afirmar-se como uma plataforma de acesso a um conjunto de países que, neste momento, deixam de olhar para a Inglaterra como essa plataforma, designadamente na área financeira, e, portanto, eu penso que deveríamos desafiar o Governo em, também, nesta matéria, ter uma reflexão profunda sobre aquilo que podem ser as novas oportunidades para Portugal desta crise decorrente da saída da Inglaterra da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não queria prolongar muito, mas fazer apenas umas observações ao que foi dito e também não quero prolongar esta discussão. Mas eu apenas duas observações. Relativamente à interpretação política sobre o que está a passar no Reino Unido, acho que é delicado termos nós a fazer aqui em Portugal. É no Reino Unido que é necessário ser feito. Mas eu diria que, para além de ter havido, como disse o Sr. Deputado Vitalino Canas, obviamente, um processo no Partido Conservador, é certo que também está a haver neste momento algumas dificuldades e enfim, complicações, digamos, no Partido Trabalhista.
Lideranças políticas.
Exatamente, lideranças políticas. Era só uma pequena, enfim, uma adição àquilo que já tinha dito. Em relação agora à questão que pôs o Sr. Deputado sobre quais são as causas desta decisão do Reino Unido, eu não duvido e acho mesmo que tem razão quando diz que é fundamental para conseguirmos compreender o processo de construção europeia, onde é que falhou, etc. Mas eu penso que é um bocadinho prematuro estar a falar de quais são as causas, quando na realidade o próprio Reino Unido, neste momento, encontra-se numa situação em que eles próprios não entendem bem o que é que aconteceu, como é demonstrado, por sinal, pelas dificuldades que têm sentido as diferentes lideranças políticas a lidar com isto. Portanto, eu acho fundamental, e por isso acho que é muito importante vir cá a senhora embaixadora falar sobre isto, mas acho que, com toda a modéstia, provavelmente não seremos nós aqui em Portugal e um bocadinho longe que saberemos exatamente quais terão sido as causas. Podemos imaginar, há problemas, a construção europeia tem problemas, certamente. Existem certamente, houve certamente diferenças territoriais. Que refletem muito mais do que questões sociais. Também tem questões sociais, mas não só, tem questões de soberania de cada região, que é muito peculiar. Portanto, eu acho que isto é muito complexo e limitar as causas a questões sociais e que esquecemos a Europa dos cidadãos, acho um bocadinho simples e acho que... Mas no sentido em que acho que nós vamos precisar de aprofundar esta questão e fico contente, porque acho que a pessoa mais indicada neste momento para fazer essa análise serão os próprios ingleses e, em particular, teremos o prazer de ter aqui a senhora embaixadora amanhã. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada Inês Domingos. Dou por concluído este ponto da ordem de trabalhos. Agradeço todas as intervenções de todos os senhores deputados e ponho à consideração o seguinte. Na ordem do dia há um ponto que é omisso e que nós tomamos já a deliberação no sentido desse ponto constar semanalmente a nossa ordem de trabalhos, que tem que ver com a proposta de deliberação do Grupo de Trabalho das Iniciativas, do Escrutínio das Iniciativas Europeias, que é apresentado pelo coordenador do Grupo de Trabalho. Uma vez que este ponto é omisso e que nós temos esta deliberação tomada no sentido de a respeitar, ponho à consideração dos senhores deputados acrescentarmos um novo ponto à nossa ordem de trabalhos, o ponto 5, passando outros assuntos para o ponto 6, no sentido de inscrever na ordem de trabalhos a proposta de deliberação do Grupo de Trabalho Escrutínio das Iniciativas Europeias, que será, no caso concreto de hoje, apresentado pela senhora deputada que faz parte desse grupo, a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Algum senhor deputado que se oponha a esta proposta de alteração da ordem de trabalhos? Não vejo nenhuma manifestação contra. Está votada por unanimidade, então, a alteração da ordem de trabalhos no sentido desta inscrição. Passamos, então, a este ponto da ordem de trabalhos, número 5. Proposta de deliberação do Grupo de Trabalho de Escrutínio de Iniciativas Europeias. Tem a palavra a sua deputada Isabel Pires para a apresentação desta proposta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Serei muito breve porque para a reunião de hoje a deliberação que apresentamos é que sejam distribuídas duas iniciativas que fazem parte do protocolo 2 e, portanto, têm prazo para o envio dos parceiros e, portanto, é como 2016-411 e a COM 2016-442 vão ser as duas distribuídas à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da reunião de hoje é o único ponto de deliberação que temos para apresentar à Comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Há algum Sr. Deputado que quer intervir sobre este ponto? Não vejo nenhum... Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, aproveito para pousar a palavra neste ponto, porque tem a ver com o Grupo de Trabalho. O CDS vai fazer uma alteração, vai passar o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia a pertencer ao Grupo de Trabalho. Nós vamos formalizar mesmo, já tinha dado essa indicação, mas vamos mesmo formalizar por escrito, mas fica aqui também a indicação à Comissão.
Aguardamos então a formalização por parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Passamos então à votação desta proposta de deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 6 da ordem de trabalhos, outros assuntos. A mesa não tem outros assuntos para apresentar. Algum senhor deputado tem algum assunto que queira abordar neste ponto? Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, era só para referir agora aqui que na audição do Sr. Ministro gostaria depois, talvez se necessário, de solicitar ao PSD que pudesse ser o PS a fazer a primeira intervenção, porque eu terei depois de me ausentar alguns por volta das 6 horas, mas depende de quanto tempo o Sr. Ministro falar. Se ele não falar muito, não será necessário. Se prolongar muito, pediria isso ao PSD, se não vissem objeção.
PSD tem alguma objeção a levantar nesta matéria? Muito bem, então ficaremos a avaliar no início, no final da intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, se haverá necessidade ou não de haver uma troca de primeiras intervenções dos grupos parlamentares nesta primeira ronda. Senhores deputados, temos agora uma curta pausa de 10 minutos até à nossa segunda parte com a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Até já. Muito obrigada.